Jornalismo. Rádio USP.
Fábio Rubira, bom dia, Fábio. Hoje o friozinho continua, mas um pouquinho mais ameno, não é isso?
Olha, eu diria que é o mesmo frio, viu? A semana toda com frio. Chega na sexta-feira, não é? Que é o dia mais esperado da semana para quem trabalha de segunda a sexta com esse frio. Então é aquele desânimo para sair
essa
da cama,
noite,
né?
Foi o edredom, viu?
Foi muito frio. Jeito. Bom dia, Gilberto Rocha Júnior, Márcio Ortiz conosco aqui na mesa de som. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Logo após assumir o Ministério das Relações Exteriores do governo interino de Michel Temer, o ex-governador e ex-prefeito de São Paulo, José Serra, criticou o que chamou de partidarismo da política externa dos governos do PT. O novo ministro indicou que, além de buscar uma gestão focada em comércio internacional, possivelmente fecharia embaixadas abertas pelo ex-presidente Lula em países da África e do Caribe. Ontem, em evento no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Serra reafirmou que está avaliando os custos desses postos. Sobre esse estilo do novo chanceler, nós conversamos agora ao vivo com o professor Feliciano de Sá Guimarães, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Professor, bom dia.
Bom dia, obrigado pela oportunidade. Sou ouvinte assíduo da Rádio USP.
Nós aqui agradecemos a participação. Qual a avaliação do senhor aí sobre essas primeiras repercussões do Itamaraty, professor?
Eu acho que essa mudança é uma mudança importante dentro do Ministério do governo Temer, né, pelo perfil que o próprio Serra tem como político eleito, né, como senador. E eu acho que é nesse sentido de importância que o Itamaraty terá no próximo governo Temer que que muitas atenções, aí, tanto no nível doméstico como no nível internacional, se voltarão a administração do José Serra. Eu acho que ele tem agora, nos próximos 6 meses, ele vai caminhar a política externa em torno daquilo que eu chamo de 5 planos simultâneos, 5 movimentos ao mesmo tempo, né? Eu acho que o mais importante e o mais urgente é ele tentar criar, a partir do Itamaraty, uma narrativa anti-golpe, né? Como nós estamos vendo nos últimos, desde o impeachment, você tem, por conta da polarização, você tem uma forte narrativa dos membros do Partido dos Trabalhadores de que houve um golpe e tudo mais. Isso tem sérias repercussões internacionais. Então, acho que o Itamaraty, com o Serra, vai tentar criar uma narrativa dizendo que isso foi um processo legal, um processo dentro da Constituição, chancelado pelo STF e tal. Agora, essa é uma tarefa muito difícil, porque o MRE não tem controle sobre essas várias narrativas, né? Isso é muito difuso, a mídia tem um papel fundamental e tal. Eu acho que se o governo Serra conseguir, pelo menos, convencer alguns governos chaves de que o processo foi legal e que eles não precisam tomar decisões muito contrárias aos interesses do Brasil, já é uma vitória para o governo, para a administração do Serra. Eu acho que essa é a mais urgente. A segunda estratégia, que eu acho que é um pouco mais difícil, a gente vai demorar um pouco mais para ver, que é uma mudança paulatina do eixo de política externa geral, né? Quando a gente estuda política externa, na política externa brasileira, a gente vê que o Brasil é caracterizado ou por ficar próximo dos Estados Unidos ou por ficar longe dos Estados Unidos, a depender de cada um dos governos de plantão, né? Então, eu acho que a gente viu no governo Dilma e Lula uma tentativa de se aproximar e criar essas alianças contra-hegemônicas, como IPSA, como BRICS, como Cooperação Sul-Sul e tudo mais. Eu acho que agora, no governo Serra, vai ter uma tentativa para recuar um pouco nesse processo, embora não deva ser um recuo muito forte, né, para uma aproximação dos países desenvolvidos, né, os países da OCDE, que são os Estados Unidos e Europa Ocidental. Mas eu acho que isso será feito de forma paulatina e não será muito brusco, mesmo tendo um político eleito no Ministério das Relações Exteriores. Acho que mesmo se o Serra particularmente quiser fazer discursos ou decisões muito duras no sentido de se afastar dos BRICS, por exemplo, o próprio Itamaraty vai segurar um pouco o ímpeto do Serra para fazer isso de uma forma mais paulatina, né? Porque, o Serra se aproximará daquilo que foi um pouco a política externa do governo Fernando Henrique, mas mesmo do governo Fernando Henrique nós não poderíamos dizer que houve um alinhamento automático aos interesses americanos, como a gente observou, por exemplo, no governo Dutra ou no governo Castelo Branco no passado, né? Quer dizer, são mais próximos dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, porém não deixaram de negociar e não vão deixar de negociar com esses países centrais como Rússia e China. E o interessante nesse contexto é que Rússia e China, né, o centro dos BRICS, na realidade são os governos que menos se preocupam com as condições sob as quais o governo Temer chegou ao poder. Quer dizer, Não, menos importa para os russos e para os chineses se houve um golpe, se houve ou não houve um golpe, se houve um impeachment e tudo mais. Para eles o que importa é se o governo Temer é fraco ou se o governo Temer é forte, né?
Sim. Então, falou então, narrativa anti-golpe e essa então mudança do eixo da política externa geral.
Essa mudança é um pouco mais difícil a gente observar, porque Sim. ela vai se construindo ao longo do tempo, demora um tempo para isso acontecer, são vários discursos e algumas decisões.
Né? Aí o senhor citou mais três planos então com
Eu acho que um terceiro, que é o mais importante, que a gente pode já notar nesse discurso de posse dele, que é uma hierarquia dos temas de política externa. A gente notou durante os governos Lula e Dilma que os temas de política externa, como segurança internacional, como direitos humanos, como comércio internacional e meio ambiente, eles não tinham uma hierarquia entre eles. Quer dizer, o governo Lula e Dilma, eles atuavam em várias frentes ao mesmo tempo, com mais sucesso ou menos sucesso. Né? O governo, possivelmente, né, que a gente vai ver nos próximos meses, conforme os discursos do Serra e as indicações do Temer, é uma preponderância do tema comercial na política externa. Né? A própria disputa que a gente vai ver agora entre uma disputa intraburocrática entre o Itamaraty e o MDIC, por exemplo, que é o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, responsável pela defesa comercial, pela implementação da política comercial, e do outro lado o Itamaraty, que historicamente é responsável pelas negociações comerciais. Essa é uma disputa histórica, uma disputa antiga que já tem no Brasil. Eu acho que agora com o governo, com a administração Serra, isso deve se intensificar exatamente porque o Serra tenta buscar, pelo menos é o que a gente tem visto nas declarações públicas e também algumas decisões já dentro do Itamaraty, buscar trazer o tema do comércio exterior mais para dentro da esfera do Itamaraty. E até o perfil do próximo ministro do MDIC, que é um perfil mais fraco politicamente, eu acho que vai facilitar isso um pouco para o Serra, o que vai gerar também mais conflito. Então, nesse contexto, eu acho que esse é um tema importante que a gente vai ver nos próximos meses. Acho que é o centro da política externa provavelmente do governo Temer e da administração Serra. Por quê? Porque, quer dizer, dado que o Brasil fez várias opções, fez uma opção comercial, digamos assim, multilateral ou interregional na administração Lula e Dilma, isso significa o quê? Que o Brasil pôs muita ênfase nas negociações da rodada Doha do OMC e alguma ênfase nas negociações, por exemplo, entre o Mercosul e a União Europeia. E como o Serra tem uma pretensão de ter influência na área econômica, e a política de comércio exterior é fundamental nesse aspecto, então ele vai tentar trazer, tentar fazer acordos comerciais com mais frequência. E nesse sentido significa, no primeiro passo, tentar fechar o acordo interregional entre o Mercosul e a União Europeia, que é um acordo difícil de ser fechado, já está há algum tempo na negociação, eles estão trocando propostas já há algum tempo, trocaram essa semana, inclusive, e tentar, talvez, fazer acordos bilaterais. E aí chega no quarto plano, né, que Sim. eu gostaria de salientar, que é o mais, digamos assim, é o mais tenso e é o mais complicado para o governo Temer, que é o plano regional da América do Sul. Para fazer acordos bilaterais de comércio, por exemplo, você precisa fazer uma mudança nas regras do Mercosul. E essas mudanças são muito custosas de serem feitas. Né? Não é simples você transformar uma tentativa de mercado comum em, por exemplo, uma área de livre comércio que permitiria o Brasil a fazer um acordo bilateral, por exemplo, Brasil e África do Sul, ou Brasil e Índia, ou Brasil e Estados Unidos, né? Acordos bilaterais dessa maneira. Ou, normalmente o Brasil, por conta do Mercosul, a gente tem que fazer sempre acordos Mercosul, região, ou Mercosul, país, como nós fizemos, por exemplo, com Israel. Né? Então essa é uma parte difícil. Para fazer isso, o governo Serra, ele precisa dar um choque, né, ele precisa enfrentar países dentro do Mercosul. E o principal, eu acho que a principal resistência a esse processo será menos da Argentina e mais da Venezuela, como membro pleno. Né? Eu acho que essas declarações bastante duras que o Serra fez em relação aos países que teceram opiniões sobre o processo de transição no Brasil, como Venezuela, Bolívia, El Salvador e tudo mais, essas notas diplomáticas que estão fora da linguagem padrão do Itamaraty, eu acho que tem a ver tanto com uma questão doméstica, quer dizer, dar um sinal para os grupos políticos domésticos do Brasil que na política externa nós vamos caminhar para sermos críticos desses países, né? Mas também tem a ver com uma tentativa de enfraquecimento da Venezuela, menos na Unasul, onde isso acontece, onde esses discursos acontecem, né, e mais no Mercosul. Quer dizer, eu acho que o Serra, então, o Temer Serra, nesse sentido, vão fazer um ataque duplo à Venezuela. Quer dizer, eles vão fazer críticas discursivas e discurso na Unasul com o objetivo de enfraquecer a Venezuela no Mercosul, o que vai permitir politicamente um acordo mais facilitado entre Brasil e Argentina, por exemplo, do governo Macri, caso o governo Macri tenha interesse em fazer, por exemplo, acordos bilaterais. Eu acho muito difícil isso acontecer. Eu acho que mais vai ser mais um processo de enfraquecimento da Venezuela, de isolamento da Venezuela dentro do Mercosul e na América do Sul em geral, para facilitar um relacionamento Brasil e Argentina no que diz respeito, por exemplo, não a tanto acordos bilaterais, que é muito difícil, porque você precisa fazer mudanças do direito internacional, mudanças na própria regra do Mercosul, mas em facilitar a posição para um acordo interregional, por exemplo, entre Mercosul e União Europeia. Claro que isso não depende só dos países do Mercosul, depende sobretudo dos países europeus, né, depende das propostas deles, e depende também do interesse do empresariado, né? Aí agora nós vamos ver uma reorganização do interesse empresarial, tanto da agricultura como da indústria e serviços em torno dessa administração. Quer dizer, a política sul-sul de aproximação dos países da África subsaariana e dos países do BRICS, de modo geral, reorganizou um pouco o comércio brasileiro, ainda que não tenha sido em torno de acordos comerciais. Reorganizou o comércio brasileiro também na América do Sul, quer dizer, os superávites comerciais que o Brasil tem com a Venezuela são imensos, então é uma coisa um pouco complicada, porque você vai tentar isolar a Venezuela, mas ao mesmo tempo o empresariado brasileiro, principalmente na indústria, ganha muito dinheiro exportando com a Venezuela, mesmo a Venezuela em crise, né? Quer dizer, o superávit brasileiro com a Venezuela é um dos maiores que a gente tem.
É uma missão, a gente vê que é uma missão, né? Nossa, impressionante. Agora, e a quinta, né, análise que o senhor faz, então?
Eu acho que é um pouco mais interessante.
E lembrando que é um governo interino, não é, claro, professor, claro. Feliciano Tsá Guimarães, e que o senhor bem citou, né? José Serra tem essas pretensões econômicas, essas declarações duras que análises aí de analistas de imprensa dizem que é para chamar a atenção da imprensa, para ele estar em destaque na mídia. Ele tem pretensões eleitorais, né? Então, são missões difíceis, mas aí tem uma pessoa lá que tem essas pretensões, né? E para concluir, então...
Eu acho que esse é o ponto fundamental, o último ponto. O Serra é diferente de todos os ministros que nós tivemos anteriormente, mesmo durante o Itamar Franco, quando o Fernando Henrique foi durante um curto período ministro das Relações Exteriores. Eu acho que o Serra, ele tem, como nós todos sabemos, o Serra tem sérias pretensões eleitorais. Então, quando ele era, por exemplo, ministro da Saúde, ele fez uma política sobre os medicamentos retrovirais contra a AIDS, que teve muito sucesso internacional e teve muito sucesso doméstico. O que nós vamos ver, acho, nos próximos 6 meses, inclusive no formato desses discursos do Serra, que são discursos mais duros, como você nota, são discursos mais populistas nesse sentido, tem a ver mais com o apelo doméstico do que a tradição da diplomacia, nós vamos ver um político eleito, um senador, que vai utilizar o Itamaraty para possíveis ganhos eleitorais. Então, esse é um fenômeno novo, que a gente não está acostumado a observar nas análises de política externa do Brasil. A gente sempre viu ao longo da história, na maioria esmagadora das vezes, eram próprios diplomatas que assumiam Itamaraty. Aí o perfil político deles, obviamente, é mais baixo, não aparece tanto como um político eleito como o Serra. A gente sempre, muitos cientistas políticos, inclusive eu, sempre defendemos que políticos eleitos eventualmente se tornassem ministros das Relações Exteriores, mas sempre com a ideia de que um político eleito teria mais força política dentro da classe política para trazer recursos e prestígio político para o próprio Itamaraty.
Recursos que o próprio Itamaraty está precisando, né? Ele já entrou em contato com o Ministério do Planejamento Serra pedindo mais verba para tapar aí os rombos, né?
Então você tem um problema, você teve um aumento rápido, importante, mas rápido, de difícil manutenção nas embaixadas do Brasil, principalmente na África no modo geral, no Sudeste Asiático, e aí você tem agora uma tentativa, eu acho pouco provável, eu confesso a você, que ele fechará muitas embaixadas. O Brasil não pode cometer um erro desse, recuar tão fortemente. O que ele deve fazer, alguns ajustes, talvez unir uma embaixada a outra, aumentar uma embaixada ter responsabilidade por um ou dois países, né? Mas eu acho que ele vai provavelmente conseguir reorganizar isso, redistribuir os diplomatas nesse sentido. Então para terminar, eu acho que esse é um ponto importante, quer dizer, nós nunca observamos um ministro das Relações Exteriores tentar encontrar, no nível internacional, algum tipo de política internacional, um fator da política externa que ele possa ter internamente, aqui no jogo político doméstico, ganhos de prestígio para poder competir numa eleição, eventual eleição em 2018. É bom lembrar que ele vai ter uma administração de Itamaraty muito curta, porque se ele for candidato a qualquer coisa em 2018, ele tem que se descompatibilizar 6 meses antes. Então ele vai ter um ano e pouquinho, né?
Porque é um ministério, né?
Eu acho que, observando os discursos, eu acho que o primeiro ponto que parece ser um ponto um pouco mais popular, eu acho que ele tem falado muito sobre questões de fronteira, sobre tráfico de drogas e contrabando. O Itamaraty não tem presença muito nisso, né? Quem controla isso é a Polícia Federal e o Ministério da Defesa. Então também talvez nós tenhamos um duplo conflito aí.
Ingerências.
Eu acho que se ele caminhar nesse trilho, ele vai também entrar em conflito com a Polícia Federal e com o Ministério da Defesa. na questão das fronteiras. Eu não sei como é que ele, eu não sei se ele vai caminhar nesse aí, é uma coisa que a gente tem que esperar para ver, não sei se ele vai caminhar nesse tema, talvez ele encontre outro tema, mas é um fenômeno interessante, né?
Professor Feliciano de Sá Guimarães, Instituto de Relações Internacionais da USP, falando então dessas primeiras impressões aí do novo ministro das Relações Exteriores, José Serra, com todo esse entusiasmo, né, de alguém que é especialista, gosta muito da área, trabalha aí no Instituto de Relações Internacionais da USP. Fica então aí o convite para as próximas novidades, né, para as próximas informações aí com relação ao Itamaraty. Professor, obrigado pela participação ao vivo
aqui
na Rádio USP.
Obrigado, sempre às ordens aí. Um abraço.
Rádio USP. A rádio da sua universidade, pública e gratuita.